Silenciaram-me, Sr. Presidente. Já está? Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Senhores deputados, eu fico absolutamente espantada com as certezas que a direita tem perante a incerteza que esta pandemia nos trouxe. Fico absolutamente espantada. E tão espantada, tão mais espantada, quanto têm tanta certeza, tanta certeza, tanta certeza, que ao longo de 15 meses não se ouviu uma resposta de combate a esta pandemia. Uma resposta. Ouviram-se críticas. E antes de fazer as perguntas ao Sr. Deputado Telmo Correia, ao Sra. Deputada Cláudia Bento, cegueira ideológica foi na gestão da crise anterior os senhores cortarem no Serviço Nacional de Saúde como nunca se tinha visto. É que essa não foi a resposta para esta crise. E não vale a pena chorarmos lágrimas de crocodilo quando os senhores foram responsáveis pelo maior corte de que há memória no Serviço Nacional de Saúde, a bem dos privados. E por isso, Sr. Deputado Telmo Correia, a bancada do Partido Socialista só pode agradecer ter trazido aqui hoje este debate. E porque agradecemos, porque perceberá que, ao contrário do que diz, não é propaganda, é mesmo o Estado não falhou. Quando as pessoas precisaram do Serviço Nacional de Saúde, o Serviço Nacional de Saúde robusto respondeu sem limites às necessidades da população. Quando as pessoas viram o seu emprego estar em causa, o Estado respondeu e respondeu com as medidas de layoff, garantindo que hoje, ao contrário dos senhores, não há uma taxa de desemprego de 17%, há uma taxa de desemprego de 7,1%. O Estado não falhou na proteção social quando garantiu que ninguém podia ficar sem proteção, mesmo que nunca tivesse feito descontos para a Segurança Social. O Estado não falhou no apoio à nossa economia e, por isso, hoje as previsões internacionais ou do Banco de Portugal são previsões mais positivas para aquilo que é a nossa economia e as perspectivas da economia. O Estado não falhou quando, ao contrário dos senhores, negociaram o corte de pensões aos portugueses na Europa e nós negociámos um plano de recuperação e resiliência que vai garantir a recuperação económica do nosso país. É isto que se chama não falhar. E, senhoras e senhores deputados, propaganda, senhor deputado Telmo Correia, propaganda é querer não evidenciar que um quarto da população hoje já está com a vacina completa. É não evidenciar que há 7 milhões de doses administradas. É não evidenciar que estamos acima da média da União Europeia e que estamos, mais uma vez, o Estado a não falhar e a tudo fazer para dar respostas aos portugueses. Propaganda, Sr. Deputado, é quando se evidencia a incoerência das bancadas à direita. Quando a DGS dá pareceres positivos a algumas manifestações de alguns partidos, há um clamor nesta Câmara. Quando esta semana se assistiu a um arraial negacionista irresponsável com o parecer negativo da DGS, o senhor deputado daquela bancada não tem nada a dizer. Mas há uma coisa que eu lhe vou garantir, senhor deputado, é que da bancada do Partido Socialista e da bancada do Governo não falharemos na resposta que os portugueses precisam, porque é para isso que nós aqui estamos, para responder aos portugueses, para responder a esta pandemia. Sem certezas, mas com uma certeza, com a certeza de que tudo, tudo, tudo faremos para que os portugueses saiam desta crise sanitária, económica e social.
Muito obrigado, senhora deputada Ana Catarina Mendes. Tem a palavra para um pedido de discurso. Não, para responder tem a palavra o senhor deputado Telmo Correia, por favor.
Senhora deputada Ana Catarina Mendes, muito lhe agradeço as suas perguntas e queria responder-lhe de forma direta, de forma frontal. Em primeiro lugar, para lhe dizer que não concordo consigo quando diz que algumas das bancadas que estão deste lado do hemiciclo, designadamente a minha, não tiveram posição, não se pronunciaram, e porque nós pronunciámos sempre e tivemos propostas sempre em cada um dos momentos que a pandemia ocorreu. Fomos, de resto, os primeiros a propor a contratualização com o setor privado e com o setor social e a insistir e a batalhar por ela quando o Partido Socialista a negava. Fomos, e repara, a senhora deputada, de resto, com aparentemente grande irritação da bancada do Partido Comunista Português, dava um exemplo que era o exemplo do layoff. Repare, senhora deputada, a senhora deputada está tão recordada como eu na questão do layoff e nas regras do layoff, quantas vezes o governo as mudou? Mudou pelo menos logo naquela primeira fase 3 vezes, porque não eram aplicáveis nem eram corretas, e mudou-as no sentido de muitas das nossas propostas. Portanto, nós estivemos sempre presentes. Segundo, a senhora deputada está a ser muito injusta. Oh, senhora deputada, eu não tenho tempo para isso, mas se a senhora deputada quiser, eu leio-lhe outra vez os 2 parágrafos do meu discurso sobre a questão da vacinação. Eu fiz um elogio à forma como a vacinação está a decorrer, embora registando que o momento em que os senhores retiraram o comissário político que estava à frente da matéria para pôr o senhor almirante Gouveia e Melo, a coisa melhorou substancialmente. Esse momento foi um momento decisivo e se calhar era uma boa reflexão para o PS em termos de comissários políticos em geral. Às vezes não é boa ideia. Mas, dito isto, dizer-lhe só o seguinte, Sr. Deputado, ainda à sua questão concreta e que é muito importante. Oh, Sr. Deputado, há uma crítica então que não encaixa de todo na minha bancada e no CDS, que é a afirmação de qualquer tipo de negacionismo. Porque é verdade que houve, na minha opinião, algum negacionismo nesta Câmara. E o negacionismo não consiste só em indivíduos disfarçados de bisonte a tentar investir em invadir parlamentos. Não é preciso chegar a esse grau para concluirmos que temos negacionismo. Há vários tipos de negacionismo. E quando, por exemplo, algumas bancadas votaram sistematicamente à esquerda e ao centro e ao centro-direita, e à direita, votaram sistematicamente contra os estados de emergência, estavam, de alguma forma, a negar a relevância e a importância da pandemia. Só que isso não aconteceu nunca com a minha bancada nem com o CDS. E digo-lhe mais, Sra. Deputada, o problema aí, Sr. Deputado, sabe qual é o problema? O problema aí é que abrir exceções para a política é sempre um erro, porque perde-se a autoridade quando se permite à política o que não se permite aos outros. E foi por isso que nós criticámos, não a organização, porque o PCP organizado é, mas a oportunidade da Festa do Avante. E é por isso que aquilo que a Iniciativa Liberal fez este fim de semana não só retira qualquer legitimidade crítica que foi feita no passado a quem a fez, como é igual em pior, porque não teve sequer a capacidade de organização mais ou menos soviética que teve o PCP. Mas isso é uma outra questão, Sra. Deputada, porque isso é um bocado aquela ideia de nós reclamamos da liberdade. Era o mesmo que haver um partido em Portugal que se chamasse Partido Democrático e depois dissesse, os únicos democratas somos nós. Não é por nos reclamarmos da liberdade que temos a liberdade como um exclusivo, porque é evidente que a liberdade é direito de todos aqueles que a defendem. E para nós, Sra. Deputada, doutrinariamente, há de resto uma diferença, e permita-me que puxe um bocadinho pela doutrina do meu partido, entre aquilo que nós chamamos o livre-arbítrio, que obviamente é o exercício da liberdade baseada num conceito de responsabilidade, com o puro individualismo. Porque o puro individualismo, o eu posso fazer o que eu quero, acaba por dar em negacionismo e pode comprometer, obviamente, outras pessoas e a vida de outras pessoas. E é isso que eu lhe digo, por exemplo, sobre alguns dos eventos, designadamente até os eventos futebolísticos, porque, grande argumento, nós vamos fazer uma noite para demonstrar que a restauração deve estar aberta. Nós vamos fazer um evento para demonstrar que em Portugal está tudo perfeito. Essa noite pode até ser um evento relevante para aquelas pessoas, mas pode depois comprometer dias, semanas ou meses de empresários, de hotéis, de turismo e de restauração. E por isso não é um exercício de liberdade, é, na minha opinião, um exercício de irresponsabilidade e desse ponto de vista eu estou de acordo consigo, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos entrar nos pedidos de esclarecimento ao Governo. Há 13 pedidos de esclarecimento. O Governo informou que respondia em 2 grupos, primeiro a 6 questões e depois a 7. Primeiro as 6 questões começam pelo senhor deputado do PSD, Rui Cristina, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. senhores membros do Governo, senhor Secretário de Estado da Saúde, fiquei pasmado com as suas declarações, e não só com as suas, também com a deputada Ana Catarina Mendes, visto que se tudo foi tão bem feito, se tudo está tão bem no país, porque é que Portugal é o único país à beira da quarta vaga? Expliquem-me, que eu não entendo. Passando adiante, sabemos que a vacinação é a principal forma de proteção das pessoas contra o vírus da Covid-19 e sabemos também que o processo de vacinação, em curso há já mais de meio ano, beneficiou muito com a saída do anterior coordenador da Task Force e a sua substituição pelo vice-almirante Gouveia e Melo. Mas ao longo destes meses, o PSD tem acompanhado o esforço realizado pela Autoridade de Saúde e pelos profissionais do SNS, especialmente, no caso dos enfermeiros, no sentido de garantir a vacinação da população portuguesa contra a Covid-19. E saudamos, em particular, o sentido de responsabilidade dos portugueses e a sua adesão às vacinas que lhe têm sido disponibilizadas. O que já merece aqui alguma crítica são as recorrentes e consabidas desigualdades geográficas que estão a ocorrer no processo da vacinação, como sucede, por exemplo, na região do Algarve, que é uma das regiões mais atrasadas neste processo, e com efeito, até há poucos dias, apenas 38% dos algarvios receberam a primeira dose, 24% receberam a segunda dose, quando a média nacional é de 42% e 25% respectivamente. Daí uma primeira pergunta. Que medidas estão previstas para equilibrar o processo da vacinação contra a Covid-19 a nível nacional e, em particular, para acelerar a vacinação das populações do Algarve, consabidamente uma das regiões mais atrasadas neste processo, que mais turistas recebe e onde se sente mais a crise socioeconómica? Senhores deputados e senhoras deputadas, e senhor secretário de Estado da Saúde, uma outra questão no que diz respeito à testagem. Esta semana, o Governo lançou o caos no país sobre o processo de testagem em eventos públicos, designadamente de natureza cultural, e há dois dias a DGS fez sair uma norma no qual determinou que devem, o termo é imperativo, realizar-se testes em Covid em eventos de natureza familiar, nomeadamente casamentos, batizados, aniversários, sempre que o número de participantes seja superior a 10. Essa norma impõe igualmente a testagem de eventos de natureza cultural ou desportiva, sempre que o número de participantes ou espectadores sejam superiores a 1000 em ambientes abertos ou superior a 500 em ambientes fechados. Logo a seguir, veio o Sr. Secretário de Estado da Saúde dizer que a testagem, afinal, não é obrigatória, mas antes, fortemente recomendada. Estou a citá-lo. Mas antes, fortemente recomendada. E devam impedir as pessoas de participar no evento se não estiver testada. E que é para ir adaptando gradualmente. Quer dizer, o Sr. Secretário de Estado, com estas incongruências, faz o Governo cair no seu mais completo ridículo. E por este andar, Sr. Secretário de Estado, no Governo de António Costa, ainda vai chegar a Ministra da Saúde, com certeza. O que os portugueses querem saber é, de uma vez por todas, se afinal os testes contra a Covid são ou não são obrigatórios em eventos de natureza familiar com mais de 10 participantes e se os testes são ou não obrigatórios em eventos culturais ou desportivos com mais de 1000 espectadores em ambiente aberto ou 500 em ambiente fechado. E no caso destes eventos culturais ou desportivos, se sendo obrigatória esta testagem, o Governo reconhece ter o dever de suportar os custos destes mesmos testes. E finalmente, para terminar, percebendo que não é possível a testagem de todos os que participam nestes eventos, o Governo vê agora, em mais uma peripécia, porque só posso considerar isto uma peripécia, dizer que os certificados digitais podem substituir os testes nas idas a casamentos, batizados e aniversários, bem como em eventos culturais e desportivos. O que lhe pergunto é muito simples, Sr. Ministro. Como tenciona o Governo operacionalizar a aplicação desta nova medida, especialmente no caso de encontros familiares com mais de 10 pessoas? Quem é que vai fiscalizar? As forças de segurança? A DGS? A ASAI? Alguém acredita que esta medida é praticável nos termos em que foi anunciada? Nós não acreditamos, Sr. Ministro. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra para um pedido de esclarecimento, Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, por favor.
Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado, Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados, o país, e em concreto a região de Lisboa e Vale do Tejo, está a viver, inegavelmente, um recrudescimento da pandemia. Estamos a assistir a um crescimento de